Você está ouvindo o Controle 3.
Bom dia!
Boa tarde.
Boa tarde, boa noite, tanto faz. Bom, acho que vocês já perceberam que quando sou eu que começo o podcast é porque o Gordo não está, né? O nosso host oficial não está. Host. Por quê? Também não sei, ele só falou que tava mal e...
Virose,
tá ruim, tá difícil, ele falou pra gente tocando, né? Então hoje vai ser meio que... ele recebeu uma ligação, é urgente, gente, então... Mas na próxima, eu acho que ele vai estar aí na próxima, né? Não sei, vamos ver. Porque aqui o show não pode parar, a gente tem que fazer. Toda quinta-feira a gente tá ali, ó, fazendo e tem joguinho, tem programa sem ser joguinho especial, a gente tá ali. Bom, e hoje, né, como é um programa normal, a gente escolheu um joguinho... Pra falar a verdade, quem escolheu esse joguinho foi o próprio Gordo, né, mas... Ele não tá aí, então a gente vai tocando. Vamos ver o que vai dar. Que jogo que a gente vai falar hoje, Fábio?
Hoje a gente vai falar de um joguinho 2D, um joguinho bonito, um joguinho bacana. Hotline Miami.
Indie bonito, indie formoso.
Falar já, né, os bagulho aqui, né? Ele foi desenvolvido pela Denaton Games e pela Abstraction Games, publicado pela Devolver Digital e foi lançado no dia 23 de outubro de 2012. Que eu tomei um susto quando eu vi essa data, porque eu achava que não era tão velho assim o jogo, bicho. Já faz 8 anos que tem. Lançado pra... Pode falar, hein?
Ele já é meio antiguinho. Tanto que já tem o 2 já, né? Que saiu.
E também, mas eu nem sabia que existia o 2, né? Que eu tava falando.
Caramba! E ele tá sendo lançado até hoje também, porque dia 7 de abril saiu pra Xbox One, cara, de 2020.
Então. Ele foi lançado pro Windows, pra OS, pra Linux. Primeiro jogo que eu vejo que foi lançado pra Linux. PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Android, Nintendo Switch, que nem o Tiesco falou aí, Xbox One.
Bom, Fábio já deu um pouco dos dados do jogo aí, né, desse game indie, mas que a gente, né, sabe que foi um puta sucesso no lançamento dele, crítica e tudo. Bom, eu vou passar a história pro Tiesco, porque eu joguei ele, pra falar a verdade, ontem, eu zerei ele ontem. E eu até virei pro Tiesco e falei, Tiesco, eu não entendi muito bem não esse jogo, que ele é bem... Como eu posso explicar? Bem...
É bem viajado. É
bem viajado. Loucura, eu não queria usar essa palavra, eu tava procurando uma outra, mas ele é bem viajado. Então, o Tiesco falou muito que ele... O Tiesco, ele deu uma pincelada maior, sabe um pouco melhor da história, então eu também vou descobrir um pouco mais da história com o Tiesco. falando. É. Só, vamos aí, Tisco.
Beleza, vamos lá. É que é o seguinte, a história do primeiro não é bem explicada muito no jogo, eles são detalhes dentro do jogo, e você, quando você termina o jogo de forma correta, né, coletando tudo, que aí você consegue ver o motivo de estar acontecendo aquilo que está acontecendo. Mas já vou explicar. Mas o jogo, ele é só um cliffhanger pro 2, o 2 explica tudo certinho, né? Mas, tipo, o 1 é uma introdução pro mundo, né? Vamos dizer assim mais. O que acontece no primeiro? A história do primeiro é mais ou menos assim. É Miami, 1989, uma Miami distópica e tal. E você começa controlando um cara de jaqueta. Esse cara de jaqueta começa mais ou menos tendo uma alucinação, pode ser um flashback, onde ele vê três pessoas mascaradas com cabeça de animais, né? Mascaradas com cabeça de animais. Sendo que tem uma que tá com a cabeça de galo, né? Que é o Richard. A máscara tem o nome Richard. As máscaras têm nome, né? No jogo. É bem tão viajado assim, tipo meio de droga, essas coisas. Que até depois a gente falar nos gráficos como que é a situação de como você vê o jogo, né? Mas a história é, tem essas três pessoas sentadas, né? Tem o Richard, que é o galo, que é um galo. O Don Juan, que é um burro, parece um cavalo também. E o Ramos, que é tipo uma coruja. Eles começam a explicar, né, que é, quem é você, mas ele não te explica muito bem. Eles vão falando meio por cima. O Ramos, ele é mais agressivo com você. O que, que você tá fazendo aqui? Você parece ser uma pessoa desprezível, tá? Sabe, o cara te trata com desprezo, né, já no começo do jogo. O Don Juan, ele vem perguntando o que você tá fazendo aqui, e o Richard, ele é mais, tipo, ele começa a te fazer umas perguntas, só que você não sabe a resposta, mas ele só te pergunta também. Tipo, o que você tá fazendo
vale
aqui e tal?
Vale a pena dizer que ele tá vestido exatamente igual o seu personagem principal.
Isso, é que depois que eles têm essa conversa, ele pergunta, tipo um flashback, né? Você tá aqui, você vai começar a lembrar, porque esse galo começa a fazer ele lembrar o que aconteceu no dia 3 de abril de 1989. Quando ele fala isso, você volta no 3 de abril de 1989. Você acorda no seu quarto, tá? Começa a tocar o telefone. O Jacket vai lá, atende o telefone, fala que tem uma entrega pra você fazer no endereço tal, 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 chega lá, tal, tal, tal. Tipo uma ligação e o cara não fala nada. O cara vai falando, você tem que fazer a entrega tal, tal, tal. Aí, o que acontece? Ele desliga o telefone, sai da porta de casa, tem uma caixa na frente da casa dele, num apartamentinho. Nessa caixa tem uma máscara de galo, que é a mesma que ele tava conversando lá, e tem um bilhete escrito assim, ó. Vai ao endereço tal, pegue a maleta no Subway, né? Era tipo uma estação de trem. Vai lá, pega uma maleta e entregue pra lixeira tal. Aí ele vai.
No Subway, pareceu que ele tava no lugar de lanche.
Eu pensei a mesma coisa.
Aí é onde começa, né, a história, né? Aí ele chega lá no Subway e fala, me dá um de 15 centavos. Não, tô zoando. Não, aí ele chega no Subway, aí ele vê uns caras vestidos de branco, todos iguais, cabelo comprido, cheio de cicatriz, indo pra cima dele atacando ele. Ele se defende, mata todo mundo do onde ele tá lá na estação de trem, no soco, pegando a arma no chão, descendo o cacete com todo mundo, pega a maleta e leva pro lugar. Levando pro lugar, aparece um mendigo e fala, eu sei que tem alguém aí e tal. Ele chega, o mendigo tá com um taco de beisebol assim, perto dele, tenta bater nele, mas ele consegue revidar e mata o mendigo na porrada. É bem violento o jogo. Quando ele mata o mendigo, ele começa a sentir um nojo e vomita, e entra no carro e vai embora. É assim que começa a história. E o resto do jogo é mais ou menos nessa vibe. Você vai descobrindo o que tá acontecendo de acordo com o que você vai fazendo. Esse é mais ou menos o plot da história. Aí depois a gente pode ir trabalhando mais a história, se você quiser. Mas esse é basicamente isso que você tem que saber. É mais ou menos onde você tá. Você tá com cara de jaqueta e você tá recebendo, em 1989, em Miami, tá recebendo essas ligações estranhas que te pedem pra fazer as coisas e você não sabe o que tá acontecendo. E só sabe que depois dessa missão, você acorda em casa novamente no próximo dia, no outro dia, na semana que passou, você vê na sua mesa escrito assim, você foi bem-vindo ao clube dos 50, das 50 blessings, 50 bênçãos, seria blessings, né? 50 bênçãos, que todos cantando farão uma canção só. Então, é isso que você tem que saber, que você tá entrando num negócio que, tipo, o que tá acontecendo? Porque eu tô entrando em prédio, matando um monte de gente, vestido igual, e aí que começa a história do jogo, entendeu? Aí depois, se a gente quiser explorar mais isso daí, a gente pode conversar também.
É, então, aí a gente vai dando uma complementada na, conforme a gente foi conversando sobre gameplay, gráfico e, né, no decorrer. Bom, já embarcando então, vamos falar um pouquinho sobre os gráficos dele, né, o Fábio, e aí? O que você jogou, como que é o gráfico, é 2D, 3D, é 5D, 4D, como que é a luta, o que, que é esse jogo aí?
396D.
É.
O jogo, ele é em 2D, ele é um, não sei, a gente pode dizer que é um, tipo, um 16 bits, o jogo ali, assim, mais ou menos?
Não, ele é gráfico pixelado, né, e ação top-down, né, action.
E ele é todo feito nesse esquema 2D e você vai enxergar as coisas de cima, né? Você enxerga a cabeça do seu personagem e dos outros. Então, ele tem todo esse estilo aí, além dessa câmera, né? Nesse estilo, ele tem todo o estilo também desse anos 80 de Miami, sabe? Uma coisa que você vai lembrar, talvez, aí de GTA Vice City ou qualquer outro filme antigo dos anos 80, tipo Scarface, alguma coisa assim, que se passa ali nessas regiões dos Estados Unidos que eram regadas ali a droga, né, nos anos 80. Então, o gráfico dele é, cara, é meio estranho no começo, quando você começa a jogar, você só vê o personagem de cima, sabe, que é basicamente uma cabeça com uns negócios assim, que é um ombro, aí vai mexendo os pés. Só que depois, cara, você vai acostumando, você vai percebendo o resto. O pixel art dele é muito bem feito, cara. É muito bonito o jogo. Principalmente quando você vai, né, dar uma execução no maluco ali, quando ele tá no chão, o negócio é foda, cara. O negócio é muito bem feito mesmo.
Sim, sim, ele tem um... Ele é aquele gráfico mais minimalista, né? Ele me lembrou bastante a primeira vez que eu joguei, né? Pra quem já jogou os antigos, os GTAs, né? O 1 e o 2. Mas ele me lembrou bastante, bem mais, não sei porquê, porque eu já joguei, é o GTA que tinha pro Game Boy Advance. Porque eu acho que é bem na pegada do gráfico, que ele é mais desses anos 80, assim. Esse GTA específico, que é, se eu não me engano, é GTA Advance. Então,
isso é um bom jeito de descrever. Ele é o GTA Vice City na visão do GTA 1 e 2, tá ligado?
Ele é praticamente, o gráfico dele é isso daí. Ele só não é mundo aberto e tudo, mas ele é bem mais drugs, detalhado, né? Isso. Uhum. Ele é bem mais detalhado, dá pra você ver que ele foi bem mais trabalhado, que nem o Fábio falou, na hora da execução é muito da hora. Ele tem aquela violência gráfica, assim, né, de você atirar, você vê tripa voando, né, você vê a cabeça do cara explodindo, dependendo do jeito que você mata, ou até, tipo, você tem, a gente vai falar um pouco mais agora na jogabilidade dele, né, tem armas brancas também, né, que é aquela parte mais corpo a corpo. Então, já que eu comecei a falar, vamos aí, Chesco, como que é a jogabilidade dele aí?
Então, como o Fábio tava falando, né, a perspectiva de cima, e você controla o personagem, a mira dele com o mouse, né, e você controla o personagem nas teclas ASDW, né? Você movimenta ele e aonde você tá mirando, você mira com o mouse. Você consegue pegar armas do chão, que é com o botão direito do mouse. Então, quando você tá perto da arma, você consegue pegar armas do chão. Tipo, você sempre entra na cena, quando você tá jogando com o Jacket, você sempre entra na cena sem arma nenhuma, né? Aí quando você consegue...
Cada um spoiler aí, ó. Quando você tá jogando com o Jacket.
É que depois a gente vai dar uma sessão mais abrangente, contando mais a história e tal, numa sessão de spoilers aí, que é interessante contar a história desse jogo aí. Pra capturar mais quem tá com dúvida de jogar ainda. Mas aí você pega as armas do chão e você pode usar elas, tipo, com o botão esquerdo do mouse, né, que você bate nela, você pode jogar a arma de novo, tipo, você arremessa a arma com o botão direito, e o espaço, ele é uma finalização. Quando você tá perto do personagem, ele tá no chão, se você tiver com um pé de cabra e apertar o espaço, se o cara tiver no chão, ele começa a bater com o pé de cabra. Então, todas as animações são diferentes das mortes. Se você tiver faca, uma morte diferente. E a jogabilidade dele é muito rápida, frenética, com a música é um fator que depois a gente vai falar, que é muito importante para esse jogo também. E a gente falou do gráfico também, né, ou não?
Isso, acabou. Falou. De falar do gráfico, agora da jogabilidade.
Tá. É só pra...
Eu só queria dar um ressalva, né, que como ele é frenético nessa pegada, é sempre assim, você tem que pegar a arma que você, né, que o seu inimigo vai estar ali, e ela tem uma quantidade de bala, Então é aquele negócio, você tem toda aquela sua estratégia também. É um jogo estratégico, muito estratégico. Isso. Porque acertou, você morreu. É na hora. Então é um jogo rápido. Por exemplo, você morreu, aperta R, você volta na hora.
É, eu ia falar então, aí, aperta R, você já volta, já tá no já meio vai de novo. Da ação ali de novo. Já no
ele quando tem você meio morre, que uns, né? Isso, entre aspas, uns checkpoints. Porque assim, dependendo da tela, ele tem vários andares, né? Então a cada andar, ele é meio que um checkpoint. Você não, por exemplo, você terminou o primeiro andar, que ele aparece lá, acho que é tela completa, não é fase completa, mas não terminou ainda a fase.
Stay clear, né?
É, isso. Aí você, por exemplo, dependendo da tela, você consegue subir. Aí você sobe, aí dali você continua. Aí se você morrer, você vai continuar desse andar. Você não vai descer tudo de novo, né? Que nem você já tinha concluído a próxima fase. Mas é tudo muito rápido, por exemplo, você abriu uma porta, o cara te atirou, você já morre, aperta R e volta de novo, e vai. Aí você tenta outra estratégia, né? Entendeu? Então você tem que ser... Ele é muito essa pegada de estratégia também no jogo, de stealth e tudo. Então é um jogo muito, muito legal. Eu acabei falando da jogabilidade, né, um pouquinho agora, isso. Como que ele funciona. Mas é isso.
Tem um negócio que é meio roubado pra algumas fases, que vale a pena falar que... Cada máscara que você vai pegando mais máscaras do jogo. Isso, cada máscara tem um perk adicional pra ela, né? Uma coisa que ela vai fazer. Aí a máscara de cavalo, quando você abre a porta e bate no inimigo, você mata ele. Aí teve uma fase que tinha uns 5 inimigos rodando o mapa. Eu só fiquei na porta, abria, aí passava, matava um cara, passava outro inimigo, fechava, eu abria, matava ele. Eu fiquei só fazendo isso, mano. É um negócio meio tosco às vezes. Você dá esse exploit assim no jogo.
Então, porque ele, se você for ver, agora eu vou falar um pouco como programador e como eu já vi essa parte de jogos digitais. Ele foi feito em Game Maker, então ele é um jogo simples, assim, de falar programação dele. Ele é bem aquela pegada da IA dele, dos personagens mesmo, é kill-kill. E ele é naquela pegada de área de contato, então você tá na área ali, ou você, por exemplo, você tá com uma arma de fogo, é porque depois a gente volta nessa parte das máscaras. Se você tá com uma arma de fogo, você atira, eles vão ouvir você, né, o tiro, e vão atrás de você. Ou da onde saiu aquele tiro, né, que é o projétil, então ele tem toda essa programação diária. Então ele é meio, entre aspas, burros eles são. Então se você tem essa pegada também.
O inimigo atirar, ninguém escuta.
Exatamente. Se você tiver com arma branca, ou por exemplo, eles são, não tem aquela inteligência, tipo, morreu algum personagem perto, eles nem olham. Se você perceber, eles passam por cima do corpo e continuam na movimentação padrão deles programada, entendeu? No primeiro, do segundo eu não joguei, então eu não sei se ele tem essa... melhoria entre aspas, de por exemplo, ter um corpo morto ali, eles perceberem e começar a procurar. Então ele é um jogo muito simples de que ele foi feito, mas acho que isso que é a beleza desse jogo. Ele é um jogo simples, mas ele é feito em perfeição, sabe, do jeito que ele foi feito. Tanto até que ele não tem muitos chefes, né, se você for ver, acho que são 3 ou 4, se eu não tô enganado, e o jeito que foi feito pra ser esses chefes também é bem legal, a gente pode falar um pouquinho sobre eles depois. E cara, é isso, e voltando um pouco agora pra essa parte das máscaras, você pega e cada um tem um poder, né, tem meio que um adicional, e você sempre vai pegar uma conforme você passa as fases, são, se eu não me engano, 14 fases principais, e a última que é a 15, que é só o último chefe, e depois, né, dando um spoilerzinho, você tem mais umas 5, né, Chesco? Umas 5 adicionais.
Quatro, na verdade.
É, mais 4 adicional com um outro personagem aqui, pra não dar um spoiler, mas tem mais umas 4. E cara, acho que é a beleza disso, né? E agora falando um pouco que a gente falou, né, sobre a música, quem quer pegar aí e falar sobre a música? Eu vou deixar solta. Não vou fazer que nem o Gordo não, pegar de surpresa.
Quer falar? A música desse jogo, ela é muito bem trabalhada, né? Eu até vi no... Eu fui pegar só a soundtrack pra escutar no YouTube, aí teve até um cara lá, um dos comentários com mais curtida, que é: caralho, né, eu nem acredito que os caras fizeram, eles deram um jogo de graça pra quem compra essa soundtrack, porque, mano, a soundtrack dele é muito boa e ela combina assim, perfeitamente com tudo do jogo. E eu não vi direito, não pesquisei, mas ela foi feita por vários caras diferentes, ou é bandas, não sei.
São vários.
Eu só sei que quando você sai do jogo aparecem uns créditos lá só da música do jogo, né?
Isso. É o nome dos artistas, né? Que é o Moon, Coconuts, Perturbator. São os caras que eles tinham as músicas já, os caras adoraram as músicas e falaram: ó, a gente tá lançando um jogo aí, é indie, Vocês querem ceder a música pra gente e a gente coloca suas músicas nos créditos? Os caras viram a vibe do jogo, gostaram e colocaram. Então é mais ou menos essa parceria que eles fizeram. E logo depois desse jogo, cara, esses caras ficaram muito famosos também. Por causa das músicas, porque casa muito bem, cara. Esse ritmo do jogo rápido e sai matando tudo. Esse negócio meio Miami, neon, rosa com vermelho no fundo. Ficou fantástico, porque é a vibe das músicas, né? É, não tem, sim, uma definição.
A música, ela é tudo, tipo, cara, eu não sou fã de música eletrônica, sabe? E, mano, a música ali, ela tem toda uma pegada eletrônica e tudo combinou tão perfeitamente que você nem liga, cara. Eu gostei pra caralho do bagulho. Ele é muito bem feito mesmo, é muito bem encaixado. Uma trilha sonora aí, cara, que é perfeita pra esse jogo.
É, porque até os caras não tem um estilo próprio pras músicas, mas alguns caras chamam de retro new wave, né, o tipo de música. Porque é como você buscar de volta o retro, né, e é uma vibe meio new wave dos anos 80. Então, por isso que casa muito bem. E, tipo, essas músicas, tipo, Perturbator, no primeiro eu acho que não tem, mas no segundo tem o Carpenter Brut. Cara, as músicas dos caras, tipo, as músicas bem neon, bem essas coisas mesmo, cheio de bagulho eletrônico. Só que, tipo, tem cura de ponta cabeça, cabeça de bode, uns pentagramas. Então, casa muito bem com o jogo. Os caras já tinham esse estilo, mais ou menos, e parece que o jogo foi feito em cima desse tema, cara, que os caras criou.
Sim, foi. É, pros caras foi ótimo, né? Porque foi uma vitrine, ninguém conhecia. É, casou, né, os dois, que era o Indie, que também é um... É um jogo pequeno com esses caras que não eram muito conhecidos. Aí eles juntaram e casou totalmente. Ele pega a vibe, né? Isso que é a trilha sonora perfeita pra um jogo. Casar os dois e você entrar na vibe, porque você tá ouvindo a música. É que nem eu tinha falado, tem alguns jogos que nem eu faço muito isso. Se for ver, você tira o som, vai ouvir uma música e vai jogar, sabe? Hotline Miami é um jogo que você não vai conseguir fazer isso. Porque você vai estar na vibe de ouvir a música e estar na gameplay frenética, sabe? E acho que é isso. É você colocar aquela música para aquele tema, para trazer aquela sensação para a pessoa, dela ficar acelerada. Você fica acelerado de ouvir aquela música. E você quer fazer. Por exemplo, quando você morre, meu, é instantâneo. R vai de novo. Eu não tenho tempo. Quando eu tô jogando, eu nem penso, sabe? Eu só quero voltar. Eu acho que a música, a batida da música faz você fazer isso. De você morrer ou voltar. É, no último que eu zerei ele agora, ontem, né? No último chefe, vi, eu morri um monte de vezes. Mas era coisa rápida. Eu morri, apertava R, ia de novo, ia, ficava naquele loop. E ouvindo a música, você quer ir de novo. Aí você fica puto, aí você quer ir de novo. Então é desse jeito. É isso que casa, aquela música perfeita, né? Perfeita pra aquele tipo de jogo. Tem mais alguma coisa pra falar aí, Chesco?
Vocês vão querer, Fábio, explorar mais o história?
Pode ser, eu ia falar isso. Eu acho que era bom a gente até falar um pouquinho. A gente vai dar um spoiler, tudo, mas eu gostei daquela vibe que o jogo dá uma trocada em certa parte, né? Que isso. Ele aparece no hospital. Aí você vê que é uma lembrança toda dele. Você já vê que é aquela vibe, né, no começo já do jogo. De aparecer os três, aquelas três cabeças, né, os três carinha com as cabeças. Você vê já que é uma vibe mais psicológica,
um flashback, né?
Flashback.
É, tudo. O cara, ele é meio que é um psicopata, quase que esquizofrênico ali, né? Ele tá lá em coma no hospital, deve ter uma viagem louca ali das drogas que os caras colocaram, né, pra ele. E ele começou ali a ter essas lembranças.
Uhum. É, então.
Mas aí aquilo lá realmente aconteceu, né? Você sabe.
Aconteceu.
Todos aqueles assassinatos, tudo ele aconteceu, mas ele tá lá no hospital agora só se lembrando.
É, então é isso que eu achei legal também, porque chega numa hora do jogo, ele parece ser aquele jogo. Ah, é as 14 fases, você vai passando, desafio e tal, mas ele tem uma história bem profunda no fundo, né, se você for ver.
Sim, ele começa até te dar umas ideias de tudo isso aí, que é alguma coisa relacionada a uma esquizofrenia, uma loucura do personagem principal, porque, primeiro, quando você vai entrar em cada loja, o vendedor de todas as lojas que existem no mundo é o Beard lá, o maluquinho, o mesmo cara. E depois você começa a ver os caras que você matou, eles estão sentados na mesa numa loja, eles estão fazendo um negócio, estão caído morto.
Todo estourado, né? Tipo, sem um olho, todo estourado a cabeça, mas eles falando com você. Tipo, o que, que você tá olhando? Né? Sentado na cadeira. Tem, acho que é uma parte que ele vai num restaurante, aí ele para, tem um cara todo estourado e fala, o que, que você tá olhando? Não sei o quê. Então você vê que é aquela, um bagulho muito louco, psicológico, sabe? Um bagulho que tá. Mas. E aí, Tias, o que que. Vamos dar uns spoilers aí, qual que é a pegada dessa história aí, pra gente dar uma entendida melhor.
É que assim, o primeiro jogo, ele explica a visão do Jack em tudo, né? A questão de ele entrar nos lugares e todo mundo ser igual, nada mais é depois que você começa a pegar os papéis e descobrir que são membros de uma gangue russa, né? E esses telefonemas que você estão recebendo é dos 50 Blessings, que é tipo uma instituição lá que... Eles são ultranacionalistas. Então, o que acontece? Essa empresa, essa corporação ultranacionalista, 50 Blessings, ela consegue fazer essas ligações para várias pessoas. E tanto que você vai ver que no meio do jogo, essa história você começa a descobrir só se você presta atenção no jogo. Porque você fechar o jogo e não conseguir nem pegar, porque cada fase você pega uma letra. Você não conseguir pegar.
Você pega um bagulho de quebra-cabeça lá. O jogo, até o próprio jogo, ele já te diz em cada tela de loading, né? Dica: preste muita atenção no seu mapa.
Porque aí você tem que pegar esses quebra-cabeça que depois lá no final eu vou contar por que você precisa, né? A das letras.
Só um adendo, tem uma cabeça de um animal que ele até mostra, né? Que acho, se eu não me engano, é o da coruja. Ele fala que pra facilitar descobrir segredos. Então acho que se você for com ela, você acha mais fácil.
Mais fácil.
Ele até mostra que tem algum segredo assim na tela. Porque muita gente, né, que deve ter jogado, que nem eu, jogou naquela frenética, acho que é só aquilo, jogo, matar todo mundo e passar de tela. Mas não, tem tudo um negócio por trás. Tem segredos na tela e tudo. Tanto que nessa cabeça aí ela deixa meio que explícito isso. Que... Você coloca essa cabeça da coruja, fica mais fácil de você achar os segredos.
Aí, acontece? Onde eu tava? Aí você... Então, você tá matando o russo por causa do comando desses caras. Mas você não é o único que tá fazendo isso. Tem outras pessoas fazendo isso também. Só que você... Por que que depois que você termina as missões, você começa a entrar na loja e começa a ver o Barba, né? O cara do Barba. Você e ele, o personagem principal e ele... conta no 2, tá? Um pouquinho spoiler do 2, que era bem no comecinho. Vocês eram uma força especial militar, você e mais dois, que foi uma guerra contra os russos no mundo não distópico. No mundo distópico, desculpa. Não teve guerra direto com os russos, que eles não sabem. Mas aí, então vocês participaram de várias ações militares, então, contra os russos. O que acontece? Depois dessas ações... Começa a ter os russos dominando a América dentro lá, que já tinha vários russos, fazendo os cartéis de drogas dentro dos Estados Unidos. Aí, depois, eu não vou contar com detalhes, essa 50 Blessings é explicada por que ela é formada. Explicado em aspas, tá? Porque o jogo te dá, tipo, bem pouca informação, mas você vai montando as peças e vai descobrindo. Essa 50 Blessings foi montada por um dos caras, que é um dos coronéis... Lá da ação militar lá contra os russos, que montaram essa instituição. E os caras, tipo, montaram esse negócio, ó. Você quer defender, tipo, começa a dar missão pros caras. Tipo, vai lá e faz entrega, mas chega lá pra matar gente. E sai matando um monte de russo. Então começa essa guerra política, entendeu? Entre russo e Estados Unidos. E é muito foda, porque aí os caras do primeiro, quando você descobre, né, que o Jacket. Ele tá mais por... tanto que numa conversa com o Barba, ele começa a falar assim... você tá meio... Depois da primeira missão, ele fala assim... você tá meio puto porque você perdeu essa garota, tal, não sei o quê. Aí depois você consegue achar uma garota... que tava no meio de um filme pornô lá, que você mata os caras, que era um produtor russo que tava lá, fazendo filme com a menina, tá cheio de droga, pega essa menina e leva você pra casa. Então você tem uma construção também disso. O jogo não te fala nada, a menina tá lá no, de repente sua menina tá no mesmo apartamento que você, aí você começa fazendo as missões, você vive meio que no meio do lixo, tá ligado? E essa menina começa a modificar as coisas, e, tipo, as camas são separadas, o quarto começa a ficar mais limpo, e os dois começam a se dar certo de novo e as camas ficam juntas. Aí de repente, lá no final, entra um cara com uma máscara de rato e mata ela, tipo, porque já virou zona. Por quê? que no meio de uma das missões tem um biker, que é esse cara que você joga depois que você fecha com o Jacket, que é o cara que tá querendo descobrir o que tá acontecendo, porque é o único cara que falou, porra, quem que é esse filho da puta aí que fica ligando pra todo mundo? Aí ele vai atrás de informação disso daí. É o cara que só joga com você joga com ele, se ele joga só com as facas. Você não consegue pegar a arma do chão. Aí, no meio de uma missão, os caras falam do telefone, ó, tem um cara fazendo uns trote lá dentro da central, lá, vai lá e resolve. Quando você tá jogando com o Jack, você vai lá, bate no biker, derruba ele e mata. E sai fora, não deixa ele hackear o negócio. Ele vai embora. Só que o cara não morre, o biker. Ele não morre. Aí, como os caras vê que ele não deu conta do serviço, começa a mandar o Jacket em missão, tipo, pra ele se fuder mesmo, pra ele morrer. Aí acontece, os caras, os próprios caras do 50 Blessings, manda matar a mulher do cara lá, a loirinha lá, que ele salva no meio das missões. Aí quando ele chega em casa, ele toma um tiro, e também ele cai. Aí é a parte que ele vai pro hospital, entendeu? Que ele toma o tiro, não, ele não fica louco, ele toma o tiro, cai no chão, e ele acorda no hospital. Aí tá o polícia lá, você dá um jeito de sair. E quando você sai, meu irmão, você sai puto querendo matar todo mundo, os russos. Aí ele sai e mata tudo. Mata até o chefe, é aí onde acaba. Ele não joga uma foto no final? Quando você vê lá, sim, que ele acende cigarro e joga uma foto? Essa foto explica no 2, que é a foto com ele e o Barba, que eles tiraram lá na guerra, entendeu? Ele se limpa, se lava e acaba o jogo. Aí você, depois que termina o jogo com o Jacket, você joga com o Biker. Aí você começa a descobrir o que aconteceu. Se você pegar todas as letras, você faz a missão com o biker, chega, ele consegue rastrear, sabe? Quando você encontra. São duas perspectivas, né? Que quando você encontra o biker com o Jacket, ele ganha dele. Quando você encontra o Jacket com o biker ganha dele, porque você está controlando o personagem principal. Ele consegue acessar as informações, consegue descobrir aonde que é a central dos caras, onde tá vindo as ligações. Chega lá, tem um computador na entrada. Se você não colocar a senha, você só desce lá embaixo e os caras começam a ver que você não sabe o que tá acontecendo. Aí só começa a tirar sarro da sua cara. Ah, você não sabe o que tá acontecendo, vai se fuder e tal, não sei o quê. Aí, então foda-se. Aí você pode matar eles ou não. Aí você vai embora e acaba o jogo. Quando você coloca a senha no computador lá, a senha é eu nasci nos Estados Unidos, que é bem nacionalista, né? Quando você entra, você começa a descobrir disso, né? Que é uma seita lá, os caras de 50 Blessings, que tá querendo matar todos os russos por causa da guerra. E por causa disso, aí ele vai lá embaixo e descobre, aí eles começam a falar assim, ah, então, né? Que é dois carinha que você vê no meio do jogo, que é dois limpador de coisa, não é limpador, é faxineiro. É janitors.
Ah, eles aparecem, né, no meio do jogo. Um aparece, acho que no hospital.
Na sua casa.
Não, e outro aparece casa. Na sua casa. Não. Acho que no meio do jogo mesmo aparece dois. Um numa missão que você sobe pela janela. Isso. Aí ele te olha. Aí depois o outro, seu nome diz com aquela cara, três pontinhos. E o outro aparece lá na sua casa, é verdade.
Isso. Aí o que acontece? Esses caras são os que estavam fazendo um esquema em Miami. Só que eles não são o único, tá acontecendo isso nos Estados Unidos inteiro. Então é uma coisa que acontece tudo, aí o cara começa a falar que ele tem caras poderosos, né? Que estão junto com eles e tal, não adianta você matar ele ou não, que vai continuar acontecendo. E aí ele fala assim, o biker chega e olha, ah, eu não me interesso por política. Aí vai embora, você pode ir embora, ou matar os caras e ir embora. Aí acaba o jogo, basicamente é isso. O 1, a história dele é pra te introduzir dentro da história. O 2 é o que conta o começo e o final dessa história, entendeu? É muito foda a história do jogo.
Não, sim. E mesmo você contando a história e tudo, isso não vai modificar nada se você pegar pra jogar um, porque é... Uhum. O tanto 2. E é bom você sempre... pelo que eu percebi, é bom você jogar um e o 2, né? Pra uhum. você entender exatamente o que tá acontecendo. Porque o 2 vai contar muito do 1.
Isso.
Né? Então
você
é
vai ter assimilação pelos personagens, né? Não vai ser uma história jogada pra você.
Sim.
E tudo tem data, cara. E é interessante que as datas se casam muito bem, cara. Então por isso que eu falo que o 1 foi feito pra lançar o 2, cara. Porque as datas casam certinho, assim. Logicamente que depois do 1 ele conseguiu montar uma história em cima do 2, né? Mas é muito bom, porque o 1 ele não conta uma história, tipo, diretamente pra você. Tanto que você, nas fases, você vê que tem um círculo. Em quase todas as fases, eu acho que em todas as fases tem um círculo com três faixas. Vocês viram isso? Sim. Na fase ou não? Então, isso uhum. é o símbolo dos caras, 50 Blessings. Uhum. E o cara que tá fazendo esses símbolos aí, que é como encomendado pra fazer isso, é o rato. Aí você vai contar, aí você joga com o rato lá, que mata, tenta te matar e mata Sua mulher não. É uma menina que você salva lá. E
namoradinha, é namoradinha.
É, muito foda.
É, eu acredito que os caras, eles foram inteligentes, porque como é um jogo indie, eles fizeram pra puxar o público nessa vibe mais, né, pirada, bem, sabe, é...
Drogado.
Ah, ninguém tá entendendo nada, drogado, pau. Aí viram que deram, deu sucesso.
Droga.
É, viram que deram sucesso e aí complementaram a história em cima do primeiro. Porque se, por exemplo, se fizessem só o primeiro e jogassem desse jeito, ia criar teorias e teorias, né? Se não existisse o 2. Mas aí como eles viram que deram sucesso, vamos fazer o 2 e explicar pro pessoal que é um, entendeu? Mas eu acredito que se não tivesse o 2 também, ia ser um puta de um jogo, uma puta de história. Ia ser e muito mais interpretativa, eu acredito.
Exato.
Porque tá tudo lá, que nem você falou. A gente tava conversando antes, né, de começar a gravar. Tá tudo ali na tela, não tá falando o que tá acontecendo, mas tá tudo ali. Que nem você falou, essa parte do que você acha a menina, é, do quarto se modificar, né, ela começar a arrojar sua vida, mudar o... Eu só lembrei agora que você me falou, que era tipo dois, uma cama de casal, né, uma cama de solteiro, depois vira duas camas de solteiro, depois uma cama de casal. Conforme você vai passando e ela vai modificando, né. E você não percebe isso, você tem que olhar e exatamente, não é nada escrito, nem nada dito. E nas próprias telas, né. É, todas as fases tem alguma coisinha ali explicando, mas não tá explícito, tá ali pra você só entender. Aí no segundo eles explicam, né, por que tava tudo ali. Grande é uma pegada parte, bem. Né? É uma pegada bem inteligente dos caras, né? De fazer isso. É, bom, eu acho que a gente deu uma complementada legal. É um jogo que nem. Vou dar o meu exemplo. Eu peguei pra jogar ontem, eu acho que eu fechei em umas 2-3 horas.
É rapidinho, né?
Então. É, esse podcast vai ficar um pouco curto mesmo, mas é porque o jogo é isso. Ele é curto, ele é rápido, frenético. Você vai voltar. E só um bagulho que aconteceu comigo. Eu tava jogando o jogo até agora. Eu fui descobrir que existe travar a mira lá pro final das fases. Então vocês veem como eu tava jogando.
Existe travar a mira?
Eu também não sei o que você tá falando, não, mano. Como assim travar a mira?
Travar a mira num inimigo.
Mas você tá jogando onde? No computador?
É, eu tava
não
jogando
disso, no
mouse, teclado. Se você apertar.
Então, não sabe.
Caralho!
Eu jogo só.
Eu joguei umas 10 fases. Não, mano, não. Não achei nada.
Assim, ó, você tem o. É, você tem lá o cursor, né? Você coloca em cima do personagem e clica no botão da bolinha, de rolar a bolinha, sabe? Do mouse,
puta
do meio.
Merda.
O
botão do meio.
E trava.
Que foda, não sabia disso não, cara.
Então, depois, ficou muito mais fácil depois, mano. Juro pra vocês. Mas eu tava. Eu fui até a missão 12, sim, sabe? Só no tiro e no coisa. Mas ele existe isso. Uma opção de você olhar, né? Você pode olhar, você tem o
shift,
você aumenta a visão. Aí se você chegar na visão e colocar o cursor em cima de um inimigo, até chefão, até tudo, você clica com... Você trava a mira em um personagem. Aí se ele morrer, você solta a mira, sabe?
Sim.
Aí então você tem que ser rápido, tem que ser estratégico. Mas existe essa... Sabe onde eu descobri? Que eu tava mexendo nas configurações, porque o áudio dele tava muito alto. Aí tem lá ele tem
um tutorial... Aí mais volume, né, pô?
Tô zoando. É, fui dar uma baixada, porque eu tava muito alto no meu fone. Aí eu abri sem querer os controles lá, né, porque eu queria ver. E passando lá, ele tem um tutorialzinho. Aí ele mostra lá, travar a mira. Caralho, travar a mira? Mas como?
Eu não sabia disso não, cara. Fechou o jogo umas 5 vezes.
Você clica com o botão do meio, né? Que é o rolar o mouse. E trava a mira no carinha. Nossa, fica bem mais fácil. Bem mais fácil. Mas também é aquela, é trava e destrava. Então, dependendo, normalmente tem bastante, em salas que tem bastante inimigos, isso daí pode ser um problema também. Porque como ele destrava, ele vai soltar, por exemplo, onde o seu mouse vai estar. Então, por exemplo, você tá mirando, vou dar um exemplo, o personagem tá na esquerda, o seu mouse tá meio que pra direita, assim, ele vai atirar, matar e o cursor vai lá pro outro lado. Então você vira as costas, sabe? Então você tem que ficar esperto pra onde você vai deixar o mouse, mais ou menos. Mas é um recursinho que eu descobri agora. Se não, fi. Bom, acho que a gente já conseguiu falar bastante até sobre o jogo. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Alguma curiosidade, alguma coisa?
Eu acho que não, vamos pras notas, né?
É. Vamos pras notas.
Tá bom já.
Fábio, vamos começar com você.
Cara, esse jogo ele foi uma surpresa, eu já conhecia ele aí por uns vídeos que eu já tinha visto, porque esse jogo ele ficou realmente muito famoso depois do lançamento. E, cara, ele superou as expectativas, tá ligado? Eu achava assim, né? O jogo foi famoso pra caralho, ele tem que pelo menos ser bom. Mas ele é, cara, ele é muito bom, ele é muito divertido. Ele realmente é frenético pra caramba, é viciante, né? Que nem o Wesley tava falando aí no começo. Você pega ele pra jogar. Eu ontem ia jogar só uns 30 minutinhos antes de tomar banho ali, né? Aí depois ia jogar mais, eu fiquei umas 2 horas jogando, aí só depois lembrei que eu tinha outra coisa pra fazer.
Esqueceu até do banho, aí... nem tomou banho. É,
então... Esquecer do banho é foda, porque tá muito calor, né? Mas aí não dá. Mas, cara, o jogo realmente ele é muito bom, a música dele é fantástica, a gameplay é divertida. Ele tem... O único problema que eu achei nele mesmo é quando você... É uns bugzinhos que dá visual, que aí os caras atravessam uma parede, acontece uns bagulho quando você mata eles, acontece uns bagulho assim. Mas não é nada que tire nem um pouco do jogo. O jogo realmente ele é... Cara, é um jogaço, ele merece aí uma puta de uma nota 9, cara.
Tá aí, 9, 9, bonito. É isso que o... Que o Fábio falou, né? O jogo é aquilo. Tá ali. É um jogo simples, né? Mas é faz com perfeição. Bom, agora você, Chesco, qual que é sua nota aí?
Beleza, cara. Cara, a primeira vez que eu vi esse jogo, eu fiquei louco, velho. Adorei a temática do jogo, anos 80, os neon, as músicas, cara. Até hoje escuto as músicas por causa desse jogo. É muito foda porque tem esse lance de ser um jogo obscuro, com morte. O visual dele é muito foda, cara. Mesmo sendo simples e pixelado, cara, o jogo tem um gráfico maravilhoso, velho. Os detalhes do jogo, o... Cara, você vê assim na fase, o cara tem um trabalho de fazer o puxador do armário na fase. Tipo, é tudo visão de cima, sabe? Uns detalhinhos, é muito foda o jogo. E é rápido. As músicas são muito foda. Pra mim, cara, é um dos melhores jogos. E até hoje, cara, eu pego pra jogar, eu não consigo parar. Eu peguei pra jogar esse jogo essa semana, fechei, tipo, comecei na segunda, fechei na terça. E, tipo, porque eu não tive muito tempo pra jogar na segunda, eu joguei de novo, queria fechar de novo o jogo, queria instalar o 2 pra jogar de novo. E a história é muito foda, cara. Logicamente, eu não sou o gênio dos mistérios e descobrir essa porra dessa história só jogando o jogo. Eu dei uma olhada, tem um documentário aí na internet em inglês de 1h20, cara, contando cronologicamente a história. E é muito bacana de você ver, porque só dava vontade demais de jogar o jogo. Pra mim o jogo é perfeito, tá na minha lista de um dos melhores jogos que eu já joguei. Realmente, pra mim é 10, eu não tenho outra nota pra dar esse jogo. Pra mim é 10, é muito foda pra caralho esse jogo.
Ô, louco, 10, bonito. Acho que é o primeiro 10 do Chesco, não é? Desse que a gente
usou.
Eu acho que eu já dei 10 já, não dei?
Ah, eu não vou lembrar. Não vou lembrar, mas esse daí eu tô lembrando.
Esse
agora
foi,
que agora
você acabou certeza. De mandar.
Eu acho que...
Esse é daí dá pra saber que tava lá mesmo. Esse aí dá pra saber que tava lá mesmo nos top 20.
Mas depois eu vou dar uma olhada, mas eu acho que esse foi o primeiro sim que você deu. Que nem o meu do Okami, que foi o primeiro 10 que eu dei em jogo, foi do Okami. Mas...
Tá chegando de todo mundo aí, eu vou dar spoiler, o semana que vem é o meu.
Ô, louco.
É um desses 20.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre esse jogaço. Que nem eu falei, eu peguei também, fiz a mesma coisa que o Chesco. Ah, vou pegar pra jogar um pouquinho só, umas 2-3 telas. Na hora que eu fui ver já era 00h30 e eu tava zerando o jogo. Eu só parei porque, né, começou o outro com outro personagem lá e tava meio difícil, aí eu parei.
Mas tá, não, mentira, tarde. Eu pensei que, ia começar o Altas Horas.
Nem sei se começou a tela aqui.
O Jô Soares.
É que eu trabalho de sábado, gente. Então,
acordar
cedo aí. Mas não, eu ia jogar, ia ficar jogando. Que nem eu falei. Isso que é um tipo um jogo. Isso que é um jogo, você pegar e você falar, vou jogar só um pouquinho, na hora que você for ver, você tá zerando o jogo, sabe? É gráfico foda, que nem o Chesco falou. E é aquele tipo de gráfico que você tá jogando hoje, que nem você jogou em 2013, você tá jogando hoje em 2020. Se você for jogar em 2030, 2040, vai ser um gráfico foda. Porque não é um gráfico que vai envelhecer. Esse tipo de gráfico, porque ele foi feito desse jeito, sabe? É simples, mas cheio de detalhe, 2D. Eu vou abraçar a ideia do Gordo, que ele sempre fala que o jogo 2D visualmente é muito mais bonito que um 3D. Pra mim, eu acho a mesma coisa. Que é um jogo que... 2D é um estilo de jogo que nunca vai envelhecer. Você pode pegar, que nem a gente fez o Legend of Mana, puta jogo lindo. Castlevania, Symphony of the Night, lindo. esse daí é Hotline Miami, lindo. Então é um gráfico que nunca vai envelhecer. É música foda, entra na totalmente casa com a temática e a pegada gameplay e tudo, frenético. É, a única coisa assim que eu achei esse negócio da inteligência artificial de... Mas é um negócio que eu sou chatinho, assim, de tipo, por exemplo, o personagem morrer... Porque eu tava jogando muito dessa vez com aquela cabeça do unicórnio, que ele deixa as balas silenciosas. Então, por exemplo, quando você tá numa sala e você abre a sala, mata um e fecha, tipo assim, o cara tá do lado, o personagem fica olhando, fica só olhando pro nada, sabe? Vê que o cara morreu e fica olhando pro nada. Então isso, eu achei que isso é uma falhazinha. De pelo menos você mata, tipo, tem essa cabeça de você dar o tiro, ou ter as salas, tudo bem, não vai ouvir quem tá em volta, mas, porra, o inimigo que tá junto, viu o cara morrendo, também não vai fazer nada? Eu acho que isso daí é uma falha.
Eu não sei se realmente é uma falha ou uma escolha de gameplay, sabe por quê? Que eu te explico. Sabe por quê? Quando você mata alguém, todo mundo ia ficar alerta pra sair pra fora. E aí você cria uma estratégia muito fácil de matar todo mundo, entendeu?
Tanto que tem estratégia. Porque dá pra você fazer essa estratégia também se você não tiver com essa cabeça
de. Só que ela fica mais difícil.
No meio de jogo de stealth, né? Todo jogo que tem alguma coisa de stealth tem isso, que nem, sei lá, se for jogar Skyrim, aí você fica agachado, você tá lá com 100 de sneak, você fica agachado numa sombrinha e o cara tá olhando pra você e ele não vê.
É verdade, é verdade. É, pegando nesse ponto agora, faz sentido. Mas só que foi um negocinho mínimo, só que eu achei estranho, né? Sim,
é compreensível. Porque
eu só percebi isso porque eu coloquei essa cabeça do unicórnio, que ele tem essa habilidade de ficar silencioso, entendeu? Porque você não percebe isso se você tá jogando normal, porque todo mundo vai perceber o tiro e vai vir em cima, entendeu? Isso. Mas é só porque eu percebi isso porque eu tava jogando mais com essa cabeça de unicórnio. Mas isso não tira o mérito do jogo, jamais. Então, vou estender muito também, a minha nota vai ser um 9,5. Então, só nota alta. Uhum. Bom, como a gente tá em 3 aqui, né, e o gordo dessa vez não veio, veio um 9.
Eu sou gordo, minha nota é 5.
Aí o nosso gordo é 5. Bom, como ele não tá, então a gente não vai considerar.
Tirar a nota menor.
A nota menor. Vamos tirar a nota menor, a nota maior, então vai ficar um 9,5, é justo?
9,5, exato.
A gente vai encerrar por aqui. Eu acho que até ficou. A gente conseguiu dar uma estendida boa ainda nesse podcast. Eu achei que ia ficar menor. Vamos se despedir aí então.
Tem que conversar com você, né, cara?
Ah, não, é porque eu ia me despedir por último, porque eu já tô rosto né, provisório. Né? Então começa aí, Fábio.
O cara tá quebrando a rotina aqui, eu fiquei empolgado, cara. Boa noite pra todo mundo, aqui é o Fábio e a melhor máscara é o Tony the Tiger.
O que o Tony the Tiger faz? Eu nem lembro. Ele dá porrada,
não
é?
Ele mata no soco, não é?
Ah, tá.
E é o bicho do Sucrilhos.
Ah, é verdade, Tony the Tiger.
Desperte o tigre, você. Aqui foi o Francesco, obrigado pela sua audiência. E você gosta de machucar outras pessoas?
Que isso, hein? Bom, aqui foi o seu host provisório, Wesley. Bom dia, boa tarde, boa noite. E não vamos esquecer, gente, de acompanhar a gente nas redes sociais. Tamo no Facebook, tamo no Instagram. Que se você quiser ouvir nosso podcast, a gente tá no YouTube, a gente tá no... Eu tô iTunes. Igual o gordo, nem lembro. iTunes, Castbox.
Deezer.
Tudo. Spotify. Meu, onde vocês quiserem. Xvideos também, a gente vai começar a fazer uns vídeos lá.
Tem que começar.
Deixar o pornô e deixar
no a gente Pornhub. De fundo.
A gente vai escolher uns pornô que a gente gosta e vai colocar um episódio que a gente gosta de...
Tocando em fundo.
Olha que é uma boa ideia, hein? Viu aí, ó? O que mais? Tem um site, né, gente? Se vocês não acharem nenhum desses lugares, a gente tem o site, que é o principal, tá ali. Dali sempre vai estar ali. O site vai estar ali, né? www.controle3.com.br. Então é isso. Aqui foi o Wesley, seu host provisório, né? Enquanto o gordo não volta, não ressuscita. E tchau!
Você ouviu o Controle 3. Boa noite!